A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje o tema do nosso programa é a declaração do Imposto de Renda. E para tirar todas as nossas dúvidas sobre como declarar o IR, nós temos aqui a participação da advogada especialista em Direito Tributário, a doutora Heloísa Guarita Souza. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Quero cumprimentar aqui a doutora Heloísa. Bom dia, doutora. É um prazer ter a senhora aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. Bom dia, ouvintes da E-Paraná. É uma satisfação, um prazer todo meu poder estar aqui participando deste momento.
Doutora, para começarmos a nossa entrevista, a senhora primeiramente poderia explicar para os nossos ouvintes quem é isento e quem é obrigado a fazer a declaração do Imposto de Renda?
Pois é, nós estamos naquele momento chave, né? Mês de abril de todo ano, as preocupações com o Imposto de Renda. Vamos lá, então. Nós podemos separar em 6 grandes grupos as pessoas que estão obrigadas a apresentar a declaração do Imposto de Renda do ano calendário de 2015. Uhum. Primeiro grande grupo, quem recebeu rendimentos tributáveis no ano passado superiores a R$ 28.123,91. Também estão obrigados quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma seja superior a R$ 40.000. Terceiro grande grupo, daqueles que efetuaram alguma venda ou de um bem ou de um direito, também no ano passado, e apurou ganho de capital sujeito ao imposto ou ainda realizou operações na Bolsa de Valores. Outro grupo, quem é produtor rural e obteve receita bruta na atividade rural superior a R$ 140.619,55. Quinto lugar, quem tinha, em 31 de dezembro de 2015, a posse ou a propriedade de bens ou direitos de valor superior a R$ 300.000. Uhum. E, por último, o sexto grande grupo, daqueles que passaram a condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição se encontrava em 31 de dezembro de 2015. Veja, Jéssica, que esses requisitos eles são individuais, ou seja, basta que um deles se verifique para que o contribuinte esteja obrigado a apresentar a declaração de rendimentos. Uhum. E você pergunta também quem está isento de fazer a declaração. E nessa linha, nós podemos separar 3 grupos de pessoas. Primeiro, aqueles que não se enquadram em nenhuma dessas hipóteses que eu acabei de indicar. Uhum. Segundo, aquele que conste como dependente numa declaração apresentada por outra pessoa física, na qual tenham sido informados os seus rendimentos, bens ou direitos, caso ele possua. E terceiro, por fim, quem teve a posse ou a propriedade de bens e direitos quando os bens comuns foram declarados pelo cônjuge, desde que o valor total dos bens privativos não exceda R$ 300.000 em 31 de dezembro de 2015.
Uhum. Doutora Heloísa, uma dúvida que eu queria pedir para a senhora esclarecer para os nossos ouvintes são quais documentos é necessário ter à mão para se realizar essa declaração?
Muito bem. É muito simples. Comprovantes de rendimentos, uhum, informe de rendimentos e outros documentos similares, por exemplo, recibos. Comprovante das deduções, das despesas a serem aproveitadas, despesas médicas, escola, previdência privada, com empregada doméstica, por exemplo. Informe de rendimentos dos bancos, que os bancos Sim. mandam para os contribuintes ou hoje em dia disponibilizam nas suas homepages. E relação e documentos dos bens adquiridos e vendidos durante o ano. Uhum. Carros, imóveis, basicamente são esses os documentos.
Os mais importantes.
Mais importantes.
E doutora, nesse ano, quais são os prazos para fazer essas declarações?
O prazo para entrega da declaração, Jéssica, vai até agora, dia 29 de abril.
Estamos em cima.
Estamos em cima, última semana.
Para quem não
últimos
fez
cinco
ainda.
Dias úteis para quem não fez ainda. Tá? Mais exatamente, vai até às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos do dia 29 de abril.
Uhum.
Mas óbvio que a gente deixa aqui a dica, não deixar para a última hora. Porque, uhum. como é tudo pela internet, a própria rede pode ficar saturada e esse prazo não puder ser cumprido. Não uhum. poder ser cumprido.
E, doutora, outra dúvida muito importante dos ouvintes seria quais gastos podem ser abatidos no imposto de renda?
Vamos citar aqui os mais importantes.
Uhum.
Despesas médicas, independentemente do limite do valor, desde que o contribuinte tenha a prova do pagamento dessa despesa médica. Despesas com educação, e aí sim nós temos um limite de até R$ 3.561,50 por dependente. A própria despesa, o próprio gasto com dependente, limitado ao valor de R$ 2.275,08 por dependente. Contribuição patronal paga para o empregado doméstico. Contribuição uhum. paga à previdência complementar, limitada a 12% dos rendimentos tributáveis. E para quem paga a pensão alimentícia também pode ser deduzida.
Uhum.
Em linhas gerais, esses são os mais importantes, os mais significativos.
E nesse ano, doutora, nós tivemos alguma mudança ou mudanças significativas na declaração do imposto de renda?
Essas mudanças que... Todo ano a gente tem mudanças, todo uhum. ano a Receita Federal está se aprimorando. Né? E esse ano nós tivemos algumas mudanças, sim, mas de índole formal. Nós podemos destacar, por exemplo, a entrega da declaração. Tem uma nova funcionalidade no programa que chama-se entregar declaração. E essa funcionalidade, ela unifica os processos de verificar pendências, gravação para entrega e transmissão em apenas uma etapa. Facilita o envio. Outra novidade, a identificação do contribuinte. A inclusão na ficha de identificação do contribuinte da pergunta sobre o cônjuge,
uhum.
com a eliminação da antiga ficha informações do cônjuge ou companheiro. O que, que isso significa? Significa que hoje em dia, para quem é casado, eu só preciso informar o CPF do cônjuge. Até o ano passado, abria uma ficha onde eu tinha que prestar mais informações
uhum.
sobre o cônjuge. Hoje em dia, isso não é mais preciso. É só a informação do CPF do cônjuge. Tá? A obrigatoriedade de informar o CPF do dependente ou dos alimentandos com 14 anos ou mais, completados até 31 de dezembro de 2015. Até o ano passado, essa data era de 16 anos. Então, Sim. esse ano é 14 anos, diminuiu. Basicamente, eu cito, tem outras alterações também, mas eu
não
me limitaria a essas
ali pro contribuinte.
Que são as mais uhum. importantes, as outras são mais de cunho formal.
O tema do programa de rádio da Mapar de hoje é a declaração do imposto de renda. E para tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto, nós temos aqui a participação ao vivo da advogada especialista em direito tributário, a doutora Heloísa Guarita Souza. E você, ouvinte, também pode participar ao vivo aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Doutora, agora eu queria perguntar para a senhora, geralmente, quais são os principais erros que as pessoas cometem ao fazer essa declaração?
Ah, esses erros são sempre os mesmos, basicamente. Uhum. Esquecem de declarar rendimentos recebidos e consideram como despesa dedutível valores acima daquele limite legal ou consideram como despesa valores não permitidos pela legislação. Esses dois grandes grupos, esses são os maiores erros.
E, doutora, queria também perguntar para a senhora quem que pode ser considerado como dependente do contribuinte no imposto de renda.
Vamos lá, Jéssica. É uma lista extensa, mas é importante a gente ressaltar todas essas hipóteses. Em primeiro lugar, o cônjuge ou o companheiro há mais de 5 anos ou com quem tenha filho. Segundo lugar, o filho ou enteado de até 21 anos de idade ou em qualquer idade quando for incapacitado física ou mentalmente para o trabalho, ou ainda de até 24 anos se ainda estiver cursando curso superior ou escola técnica de ensino de segundo grau. Terceiro, irmão, neto ou bisneto, sem arrimo dos pais, ou seja, sem proteção dos pais, de quem o contribuinte detém a guarda judicial. Isso é importante. Tem que ter a guarda judicial até 21 anos ou em qualquer idade, quando incapacitado física ou mentalmente, ou ainda até 24 anos se estiver cursando curso superior ou escola técnica de segundo grau. Os pais, os avós e bisavós que em 2015 tenham recebido os rendimentos tributáveis ou não de até R$ 22.499,13 também podem ser considerados como dependentes. O menor pobre de até 21 anos que um contribuinte crie e eduque, desde que tenha a sua guarda judicial. E a pessoa absolutamente incapaz, da qual o contribuinte seja tutor ou curador, menores de 16 anos e aqueles que por enfermidade ou incapacidade não tenham discernimento para a prática de seus atos ou para exprimir a sua vontade. É importante também, Jéssica, lembrar que no caso de dependentes comuns e declarações em separado, por exemplo, marido e mulher, tem filhos, cada titular pode deduzir os valores relativos a qualquer dos dependentes comuns, desde que cada dependente conste na declaração de apenas um dos cônjuges. Lembrando o que eu acabei de falar agora há pouco, se o dependente tiver 14 anos ou mais em 31 de dezembro de 2015, é obrigatória a informação do seu número de inscrição no CPF. Até o ano passado, essa idade era de 16 anos. Agora, passou a ser 14. E também é importante lembrar que se o dependente tiver rendimentos, por exemplo, pensão alimentícia, recebe pensão alimentícia, ou bens, esses rendimentos devem estar relacionados na declaração do pai ou da mãe, em que constem como dependentes. Então, esse é um panorama geral a respeito dos dependentes.
Doutora, eu queria pedir para a senhora explicar agora para os nossos ouvintes qual que é a diferença entre a declaração simplificada para a declaração completa.
A diferença está no montante total dos descontos que serão considerados. Na declaração completa, o contribuinte ele pode deduzir todas aquelas despesas que eu já citei, médicas, com educação, com dependentes, etc., desde que devidamente comprovadas. Já na simplificada, as despesas elas são presumidas, independentemente de comprovação, e aí tem um limite, até 20% da base de cálculo apurada para o imposto de renda pode ser considerada como despesa, limitado ao montante de R$ 16.754,34. Então, o contribuinte ele tem que fazer a seguinte conta. Somar todos os comprovantes daquelas despesas permitidas. Apurar a base de cálculo do seu imposto e aplicar sobre ela 20%. E aí, compara os valores finais. Se o total das despesas comprovadas for superior a esses 20%, deve fazer a declaração completa. Se for inferior, deve fazer a simplificada. Mas, na verdade, Jéssica, hoje em dia o contribuinte ele não precisa se preocupar muito com isso, não. Porque, num determinado momento, o próprio programa da Receita Federal, que, no caso, é inteligente,
sim,
diz para o contribuinte qual é a melhor escolha.
Uhum.
Então, ele já diz qual, o que, que você deve fazer para pagar menos.
Uhum. E, doutora, também quero pedir para a senhora explicar para os nossos ouvintes como que se declara a compra de um imóvel no Imposto de Renda.
A compra de um novo imóvel, ela deve ser incluída na relação de bens e direitos, naquele campo, bens e direitos. Deve-se descrever o imóvel detalhadamente e na coluna que aparece lá, 31 de dezembro de 2014, colocar zero. E na 31 de 12 de 2015, colocar o valor total da aquisição.
Uhum.
E se o contribuinte assumiu algum ônus, algum financiamento, algum empréstimo para a aquisição desse imóvel, essa obrigação ele deve constar no quadro específico de dívidas e ônus. É isso. Ele vai pagar imposto apenas quando ele for vender esse imóvel,
sim,
mas não,
uhum,
na compra.
E como que se declara as aplicações financeiras, doutora?
Bom, as aplicações financeiras são um capítulo à parte.
Uhum.
Né? Existem vários tipos de aplicação financeira. Elas podem ser, de regra geral, de renda fixa e de renda variável. Tanto uma quanto outro tipo de aplicação financeira, de renda fixa e de renda variável, como regra geral, elas já sofreram a incidência do imposto de renda na fonte,
uhum,
feita pela própria instituição financeira durante o ano de 2015. O contribuinte recebe o informe de rendimentos do banco com essas informações ou baixa ali pela internet. E o que o contribuinte deve fazer nesse momento de declaração é fazer constar essas informações da sua declaração de ajuste. E aí, dependendo do tipo de aplicação, o contribuinte vai encontrar no formulário da declaração de ajuste o local exato de incluir esses dados. Na parte relativa aos bens e direitos, aquele quadro bem amplo, uhum, bem geral, ele deve apenas informar o saldo final da aplicação e a sua identificação, tal como consta do informe que recebeu do banco. Os rendimentos obtidos em caderneta de poupança pela pessoa física, Jéssica, estão isentos do imposto de renda.
Sim.
Isso é bom a gente destacar. As aplicações financeiras já sofrem a incidência do imposto durante o ano, mas os juros, a correção monetária da caderneta de poupança, elas são,
uhum,
isentas, continuam isentas de tributação.
E, doutora, se o contribuinte recebeu uma ação trabalhista ou uma ação judicial, como é que ele pode declarar esse valor?
Bom, aí os rendimentos recebidos acumuladamente, submetidos à tabela progressiva, quando correspondentes a valores anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento,
uhum,
ou do crédito. E esse imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada a ter feito o pagamento e deve ser calculado sobre o montante dos rendimentos pagos. Ou seja, até aí, se houve a retenção do imposto de renda na fonte, o contribuinte ele vai apenas declarar esses valores na sua declaração. Na declaração de ajuste anual, ele poderá incluir os rendimentos recebidos,
uhum,
tá? E a respectiva fonte, imposto de renda na fonte, se houve, nas fichas de declaração e também na ficha de rendimentos recebidos acumuladamente. O programa vai abrir para o contribuinte essas fichas, rendimentos recebidos acumuladamente, onde ele vai poder declarar todos os rendimentos que já sofreram a retenção na fonte. E aí também, se houver necessidade de fazer um ajuste, uma complementação, o contribuinte vai fazer esse ajuste, essa complementação, nesse momento da sua apresentação da declaração de ajuste, a partir desta ficha,
uhum,
própria.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com a advogada Heloísa Guarita Souza. Ela traz para a gente mais informações sobre a declaração do imposto de renda. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM 630, a serviço da comunidade.
O projeto Quadra Cultural apresenta Gerry Adriani em Curitiba. O cantor faz única apresentação no Teatro Guaíra em comemoração ao Dia das Mães.
Deixa o mundo girar e me entregue o seu carinho.
Um dos principais nomes da Jovem Guarda, com 50 anos de carreira, Gerry Adriani traz seus grandes sucessos no dia 8 de maio, às 7h30 da noite, no Teatro Guaíra.
Doce, doce amor, onde tens andado? Diga por favor, doce, doce amor.
Informações no Disque Ingressos, 3315-0808.
Não, ninguém poderá julgar-me, nem mesmo tu.
Minha verdade é malvada, eu sei.
Meu erro, meu piso, meu modo não estavas tu.
Que a verdade é malvada, eu sei.
A Copel dá a dica. Cadastre o número do seu celular na agência virtual da Copel e receba informações sobre obras e desligamentos da rede elétrica em sua rua. É muito fácil. Acesse a agência virtual em copel.com e atualize seu cadastro. Os desligamentos programados servem para ampliar e modernizar a rede elétrica. Cadastre seu telefone e seja informado com antecedência. Copel por Energia. Governo do Paraná.
A É Paraná AM 630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
O tema do programa da Mapar de hoje é a declaração do imposto de renda. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é a advogada especialista em direito tributário, a doutora Heloísa Guarita Souza. E doutora, agora eu queria perguntar para a senhora quais são as penalidades para quem não fizer a declaração do imposto de renda.
Olha, Jéssica, eu espero que todo mundo
faça a declaração.
E faça em dia. Porque se atrasar também tem penalidade. Né, as penalidades são as mesmas para quem não fizer ou para quem atrasar. Para quem não fizer a declaração, uma hora vai ter que fazer, vai ter que regularizar. E aí ele vai estar sujeito à multa de 1% ao mês de atraso, calculado sobre o total do imposto devido, considerando um valor mínimo de R$ 165,74 de multa.
Uhum.
Valor mínimo. Tá? A hora que o contribuinte for fazer a declaração em atraso, essa declaração ela pode ser entregue pela internet, via Receita Net, utilizando a declaração online, ou no site da Receita Federal, também tem as informações lá. Espero que isso não aconteça com os nossos ouvintes.
É a ideia. Doutora, a senhora poderia explicar para a gente agora também o que é a malha fina?
Malha fina é um terror.
A temida malha fina.
Temida malha fina. Malha fina, na verdade, é um procedimento de sistema de inteligência da Receita Federal, que compara todas as informações de um determinado CPF, para pessoa física, ou CNPJ, para pessoa jurídica, constantes dos seus sistemas. Então, o contribuinte, hoje em dia, está obrigado a prestar uma série de informações à Receita Federal. A gente mesmo se autofiscaliza. E um fiscaliza o outro. Por quê? As declarações são as mais variadas. Quando a gente vai num médico, com a nota fiscal eletrônica e com as declarações necessárias a serem prestadas, o médico tem que informar todo o CPF do seu paciente.
Sim.
Então, se você foi lá e pagou uma consulta particular, o seu CPF tem que estar informado numa declaração que o médico e as empresas médicas informam. Aí você vai lá e declara que você pagou uma despesa médica para aquele médico. O sistema vai confrontar as informações que estão nos seus sistemas. Sim. Os cartórios informam todas as operações com imóveis que ocorreram durante o ano. Os bancos informam as operações financeiras que cada um dos seus clientes fez. A partir do cruzamento dessa série de informações, se alguma delas não bater, se alguma delas apresentar divergências, diz-se que a declaração caiu na malha. Aí o contribuinte vai ser chamado para esclarecer os fatos, para poder então se concluir se o erro verificado foi dele ou da fonte que apresentou a declaração. Então a malha fina é esse cruzamento dessas informações que a Receita dispõe no seu sistema.
E doutora, em quais situações a senhora aconselharia para os nossos ouvintes contratar um contador para fazer o seu imposto?
Isso é absolutamente necessário, Jéssica, quando o contribuinte tiver dúvidas e não se sentir seguro no preenchimento da sua declaração. Hoje em dia, essa situação é mais difícil de acontecer porque o programa da Receita Federal, da Declaração do Imposto de Renda, é um programa autoexplicativo.
Uhum.
E o site já traz muitas informações a respeito da forma correta de declarar uma série de informações. Existe um chamado perguntão da Receita. E esse perguntão, para você ter uma ideia, tem mais de 600 perguntas. Nossa. Então, desce a detalhes bem específicos. Mas se isso não for suficiente, aí sim é muito prudente que o contribuinte busque o auxílio de um profissional para o preenchimento da sua declaração.
Doutora Heloísa, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, a senhora poderia contar para os nossos ouvintes como eles devem proceder no caso de perderem esse prazo para declarar?
Volto a dizer, tomara que ninguém perca esse prazo. Mas se isso acontecer, a entrega da declaração fora do prazo, ela deve ser feita pela internet e utilizando a declaração IRPF 2016 online ou então em mídia removível nas unidades da Receita Federal do Brasil. E como eu já disse, ficará sujeito à multa de 1% ao mês sobre o imposto devido, limitado ao valor de R$ 165.
Doutora, eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Muito obrigada, Jéssica. Muito obrigada aos ouvintes. É um prazer poder estar aqui, podendo participar desse momento tão importante que é do acerto de contas com a Receita Federal. Muito obrigada e um bom dia a todos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã, às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
A E-Paraná, a M630, apresentou Justiça para Todos, um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.